passo a palavra ao senhor Andrés Ramírez, que aqui representa o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.
Muito obrigado. Quero cumprimentar ao senhor senador Cristóvão Buarque. Estamos muito honrados de participar nesta audiência pública do Senado, Comissão de Relações Exteriores do Senado, e comentar aos excelentíssimos senhores da mesa e os senadores aqui presentes. Acho que as explicações que foram fornecidas pelo Dr. Luiz Paulo e o ministro Rodrigo de Amaral, acho que são muito abrangentes, têm me explicado com tudo detalhe como está a situação em geral sobre o tema dos haitianos. Nós participamos muito próximos de CONARE, somos parte do CONARE, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Temos participado em todas as discussões, temos sido até convidados também em sessões especiais da Comissão Nacional das Migrações, e nós concordamos com o ponto de vista que tem sido manifestado aqui, no sentido de que a verdade que podemos dizer é que as pessoas haitianas que chegaram no país não são refugiadas. Isso assim é um fato que nós podemos confirmar como ACNUR. Estamos totalmente de acordo. A verdade é que quando falamos do caso de Haiti, temos que reconhecer que não é só o tema do terremoto. O terremoto, sabemos que o terremoto foi uma coisa terrível para esse país, irmão, mas que já era, há muitos anos, o país de longe mais pobre da América Latina e do Caribe. Não é que só foi terremoto. Acabamos de ter terremoto lá no Chile, que foi ainda maior, pior que o terremoto de Haiti, e nada disso aconteceu. É que a grande diferença é que Haiti é país que está em uma situação de muita mais precariedade, muito mais, não tem nada a ver. Então não é só o terremoto isolado que nós vamos dizer que é o único fator que faz que os haitianos tenham que sair do país. Um país pobre demais. Sabemos muito bem que a operação de mantimento de paz é muito importante, e sabemos também a grande responsabilidade que tem tido o Brasil lá. Isso também é fator, porque os haitianos não são bobos. Eles sabem que o Brasil tem feito trabalho muito bom lá, e isso, desde logo, gera expectativas como país e destino importante. Esse também é elemento que a gente tem que considerar. Se o Brasil fizer trabalho ruim, ninguém queria vir para o Brasil. Mas nós sabemos, nós temos escritório lá no Haiti, e sabemos muito bem que a missão de paz comandada pelo Brasil tem grande reconhecimento internacional. Também esse elemento que temos que considerar. Segundo o relatório mundial de 2011 de Human Rights Watch, se estima que 3 milhões de pessoas tinham sido afetadas pelo terremoto de 2010. E dessas pessoas, 222.750 foram mortas, 300 mil feridas e mais de 1.600.000 ficaram desalojadas e deslocadas. Após o terremoto, mais de 1 milhão de pessoas continuavam vivendo em acampamentos ou habitações irregulares, sem as adequadas condições sanitárias, resultando em uma epidemia de cólera no país, como já foi dito aqui. Aproximadamente 300 mil casas foram atingidas ou destruídas, bem com 28 dos 29 prédios dos ministérios no país. A capacidade de se construir mais abrigos temporários, mas faltam terrenos adequados que estejam livres de conflitos de posse. A verdade é que, com o tempo, algumas pessoas puderam retornar, mas ainda há mês atrás, por volta de 600 mil pessoas ainda estavam deslocadas internamente dentro do Haiti. Há uma tendência de que os haitianos que se deslocam para fora do país, em especial para a vizinha República Dominicana, estejam sendo forçados a voltar. É por isso também que é grande reconhecimento que todos temos ao Brasil, que essa política não está sendo feita aqui no Brasil. De acordo com as autoridades do país, desde o início de 2011, estou falando da República Dominicana, cerca de 1.200 haitianos em situação irregular teriam sido mandados de volta. É por isso que o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, senhor Antônio Guterres, e a alta comissária para Direitos Humanos, Navandita Pillay, fizeram um comunicado apelando aos países que não retornassem haitianos contra a vontade deles. Eu vou citar aqui as palavras deles. Apesar das recentes eleições e das perspectivas positivas que apontam para a recuperação do país, o Estado haitiano segue debilitado pelo terremoto e ainda não se pode assegurar que as pessoas vulneráveis ou com incapacidades ou com pessoas de saúde possam voltar. Eu acabei de ter uma conversa ontem com nossa sede lá em Genebra, e que eles falaram para mim que o governo de Haiti está falando que ainda as condições lá no Haiti não estão para que as pessoas possam voltar e que eles estão fazendo a recomendação para os governos de não retornar as pessoas haitianas. Então, essa política que estou tendo o privilégio de escutar aqui, pelas explicações que foram fornecidas aqui por o Dr. Luiz Paulo, são muito importantes nesse sentido de ter aquela responsabilidade de uma política não só de acolhida dos haitianos, mas também de ajudar para suas desenvolver suas capacidades para eles voltar em condições que podem ajudar ao país para ser reconstruído. A verdade é que eu tenho alguns dados aqui para fornecer a vocês sobre os haitianos lá no, na região do norte. Temos um escritório lá em Manaus. Atualmente estão vivendo cerca de 3.200 haitianos em Manaus, chegando em média de 40 haitianos por semana a esta cidade. De acordo com a pastoral dos migrantes, porque é verdade que a pastoral dos migrantes tem feito um trabalho extraordinário. Não é por isso que a situação é menor lá. O que acontece é que eles estão fazendo um trabalho muito bom e, desde logo, isso é uma grande ajuda de solidariedade do povo brasileiro, da responsabilidade do governo federal, das autoridades locais, mas também da grande ajuda da sociedade civil e da igreja. A igreja continua assumindo a recepção e assistência aos haitianos e não há nenhum apoio lá do governo local. Esse é um problema que temos encontrado recentemente, a diferença do caso do governo de Acre. Com doações de comunidades, a pastoral dos migrantes está distribuindo alimentos para cerca de 1.200 haitianos semanalmente. Além disso, muitos haitianos continuam em casas alugadas pela igreja. Foi informado pela pastoral dos migrantes que continuam chegando muitas mulheres grávidas. Esse ainda também é um tema que acho que é importante, que não tínhamos registrado antes e que agora é uma novidade. Também foi informado que está bastante problemática a questão do emprego para as mulheres haitianas, já que a principal demanda para mão de obra feminina é para trabalho doméstico, atividade que as haitianas não estavam acostumadas a exercer da forma como é realizada no Brasil. Outra informação passada pela pastoral foi em relação a 3 casos graves de saúde entre mulheres haitianas, nos quais houve descaso no atendimento. Já em relação aos homens, também cresce a preocupação em relação ao trabalho. Nós tínhamos as informações fornecidas pelo presidente de CENIG, no sentido de que os haitianos estavam encontrando emprego facilmente. E a verdade é que a maioria deles, se a gente compara com outras nacionalidades, trabalhavam quase de qualquer coisa. Mas agora parece que estão tendo algumas dificuldades lá no caso de Manaus com o tema do emprego. Atualmente já não está tão fácil conseguir emprego na construção civil, o que está causando desemprego entre os homens haitianos em Manaus. No caso de Tabatinga, atualmente vivem cerca de 1.100 haitianos em Tabatinga, de acordo com a pastoral de mobilidade humana. São os dados mais recentes que temos. Dados da Polícia Federal em Tabatinga mostram que em 2010 foram processadas 456 solicitações de refúgio referentes a haitianos na cidade. Mas agora, em 2011, é muito, muito mais grande, é a cifra é muito maior. Foram processadas 1.855 solicitações de refúgio de haitianos. Os haitianos lá em Tabatinga estão em casas alugadas pela diócese, por eles mesmos e até em casas emprestadas pela comunidade. A igreja e comerciantes locais continuam ajudando na alimentação diária, café de manhã e almoço de cerca de 350 a 400 haitianos. E os dados que o senhor senador forneceu para a gente, nós temos exatamente, por favor, fornecido por vocês, desculpe, pelo governo o governador de Acre, nesse sentido que atualmente vivem cerca de 800 haitianos em Brasília e de acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Acre. A recepção e assistência dos haitianos vem sendo realizada em grande parte pelo Estado do Acre, que está alugando uma posada para acomodação dos haitianos. Além disso, também vem sendo oferecida alimentação integral para os haitianos. E sabemos e temos escutado com muita atenção o que está explicando o senhor senador, de que o Estado de Acre não tem mais recursos para seguir com esse padrão de assistência. Então, acho que as explicações do senhor presidente do CONARE são muito importantes no sentido da decisão do apoio ao Estado de Acre. Isso é uma coisa muito, muito boa e muito importante. Eu queria só dizer que na região, para comparar um pouquinho, o número de chegadas de haitianos não tem nada a ver com o número das chegadas aqui para o Brasil. Por exemplo, temos novas chegadas de haitianos lá na Argentina, só em este ano, chegaram 26 haitianos. Peru, 146 e Chile, 1. Mesmo assim, já tinha chegado alguns o ano passado. E nós ficamos preocupados com um tema que nós temos colocado nas reuniões do CONARE e temos tido uma muita positiva forma de entender o problema por parte do CONARE, nesse sentido de que se é verdade que a maioria dos haitianos não são refugiados, nós temos que estar sempre atentos na possibilidade que algumas pessoas poderiam ser refugiadas. E temos aqui alguns dados importantes. Mesmo que quase não temos chegadas de haitianos na região, em Argentina têm sido reconhecidos, dos haitianos que chegaram após o terremoto, 57 refugiados. Em Chile, 1 e 15 em Peru. A maioria dos casos, segundo a CONARE de Argentina e dos países, e segundo os dados fornecidos pelo Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, é por causa de o que a gente chama de violência sexual e de gênero, e por causa de opinião política. Sobre isso, queríamos sublinhar o seguinte: quantas mulheres adultas, de acordo com o relatório de UNFPA, que é a Agência das Nações Unidas da População, UNFPA, que eles fornecem um relatório para nós, o aumento de grávidas triplicou nos acampamentos. A taxa de gravidez subiu de 4% para 12% em 2010. Ainda, segundo os relatos, 2/3 dessas gravidezes não foram desejadas. A maior parte dos estupros ocorre à noite, devido à insegurança existente nos acampamentos de deslocados internos, intensificada com a infraestrutura precária dos acampamentos, inclusive em termos de iluminação. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem sobre o que acontece lá no Haiti e que se poderia explicar em alguns dos casos, sobretudo lá na Argentina. Muito obrigado.
O senhor não falou de Rondônia. Quantos refugiados têm registrados em Rondônia, estado de Rondônia?
Não, a verdade é que
vizinho com Acre.
Que no caso que estamos falando, não estamos falando de refugiados, estamos falando dos haitianos, tá?
Sim, dos haitianos. Sim.
A verdade é que não temos dados de Rondônia. Acho que como explicou o Dr. Luiz Paulo, sim, tem algumas pessoas que têm saído, que têm se espalhado.
Tem 138 em Rondônia. Ah, 138 tá. Trabalhando saber. Em Rondônia.
Ah, tá. É, mas bom para saber, de qualquer jeito. Muito obrigado. Muito obrigado.
Eu agradeço ao senhor Andrés e passo a palavra a Miriam Medeiros da Silva.
Bom dia, senador Cristóvão. Eu cumprimento em nome do ministro Elito, que não pôde estar, e agradeço a oportunidade de ter sido convidada pela casa para poder falar sobre esse tema que tem preocupado muito o governo federal. Então, só gostaria de lembrar um pouco, em 2010, logo após o terremoto, o Gabinete de Segurança Institucional coordenou o Gabinete de Crises de Ajuda Humanitária ao Haiti. Então, os últimos números que a gente tem foram quase 4 mil toneladas de ajuda humanitária enviada àquele país. No início da catástrofe, nós tínhamos dois voos como uma ponte aérea diária até Porto Príncipe, levando essa ajuda humanitária, que veio das empresas, veio do governo e veio da sociedade, que muito ajudou em campanhas que, vocês devem se lembrar, o país inteiro promoveu. O Brasil instalou um hospital de campanha com quase 30 mil atendimentos foram feitos lá naquele país. Então, nós sempre estivemos sensíveis ao problema que o país enfrenta. Estamos participando do grupo de trabalho que o Ministério da Justiça tem coordenado e o Gabinete de Segurança Institucional apoiará, com certeza, todas essas medidas que estão sendo estudadas para facilitar a gente, de nenhuma maneira, desde que nos instalamos lá, seja com a missão de paz, seja a época do terremoto com ajuda humanitária e seja agora dentro de território nacional, é claro que a gente não vai virar as costas para uma população tão vulnerável, tão sofrida e que tem estado tão próxima da gente, né? Então, o que for decidido pelo governo federal contará com o nosso apoio, né? A agência de inteligência, a ABIN, tem monitorado. A gente, como bem disse o Dr. Luiz Paulo, nós não podemos aceitar esse tráfico ilícito, essa atuação de coiotes, que já extorquindo, de uma certa forma, uma população já tão sofrida. Então, junto com a Polícia Federal, a ABIN, a gente foi consenso na sexta-feira, né, que, de forma alguma, a gente pode deixar essa rede se estabelecer. A gente tem que acabar com esse tráfego ilícito, né, de pessoas. E o Ministério da Justiça está estudando essas maneiras, né, de a gente fazer com que haja, né, com que haja um fluxo regular, e não deixem essas pessoas numa situação mais vulneráveis do que elas já estão. Então, o Gabinete de Segurança Institucional vem apoiando e, com certeza, o país, né, o governo federal, não vai dar as costas para essa situação tão preocupante.
Presidente, posso fazer uma pergunta apenas para...
Claro.
Esses coiotes atuam no Brasil ou atuam nesses países fronteiriços?
Eles atuam, na verdade, desde lá, né? Eles já estão no Haiti, que levam para a República Dominicana e também Peru e Equador. Então, na hora, o trabalho deles é colocar o haitiano aqui dentro, né? Então, existe, é uma rede, né?
Existe algum convênio de cooperação com esses países para poder monitorar essa rede que é plurinacional?
Ações de cooperação policial. Eles não entram no Brasil quase. Eles param na fronteira. Quando entram muito esporadicamente e saem muito rápido. Porque tem uma presença maior da Polícia Federal do lado brasileiro. Já do lado boliviano, a presença de forças policiais é mais precária. Então, nós estamos conversando com eles. É uma missão nossa a Lima. O nosso embaixador em Lima já conversou comigo também. A tentativa é fazer um sistema de cooperação para prendermos essa rede como um todo, que saiu do México e começa a agir em toda a região.